Olá, seja bem-vindo ao canal Arte, Cultura e Sociedade. Aqui você terá contato com reflexões, análises, resenhas, debates sobre arte e atualidades. Então hoje o nosso encontro é dedicado ao Critical Arts Ensemble, que tem esse nome, que pode ser traduzido como um conjunto de arte crítica. Ensemble, em inglês, é uma palavra às vezes utilizada para nomear conjuntos de jazz, para nomear uma banda formada por instrumentistas e que formam uma banda de jazz, na qual, em determinados momentos, cada instrumentista tem a possibilidade de expressar a sua habilidade de forma solo. Tocando em conjunto, em determinado momento, cada músico ele vai lá e executa suas melhores habilidades, de tal maneira que há uma parceria coletiva, mas ao mesmo tempo há a liberdade para a livre expressão individual. Esse grupo, o Critical Arts Ensemble, ele surgiu em 1987, há, portanto, mais de 30 anos, lá em Tallahassee, uma cidade dos Estados Unidos, quando um grupo pequeno de estudantes de artes, de literatura, sentiram a necessidade de juntar esforços para fazerem com que as suas expressões artísticas viessem ao mundo. Esse grupo, ele já passou por várias formações. Ele, de um modo geral, ele tem normalmente 5 integrantes, homens e mulheres, né? E esse grupo, ele sofre influência da arte de guerrilha, claro, cultural. Sofre influência também do feminismo, das garotas que fizeram parte e fazem parte do grupo até hoje. E eles surgiram aí no final da década de 80, exatamente no período histórico em que acontece a derrocada do regime soviético. Justamente esse período histórico, do qual nós já tratamos em aulas passadas, que foi marcado pela ampliação praticamente mundial da hegemonia capitalista liberal, típica do Ocidente, e que tem como um dos seus bastiões justamente os Estados Unidos da América, onde, no coração do império, alguns jovens, algumas jovens sonhadoras, uniram esforços para montar um pequeno grupo, uma pequena partícula, uma célula ou uma molécula no coração do império, para fazer uma crítica direcionada a todos os elementos autoritários que compõem a cultura de seu tempo. O Critical Arts Ensemble começou a desenvolver suas atividades com vídeos de curta duração, ou curtas-metragens, filmes experimentais feitos por colagens de imagens pré-existentes ou que eles filmavam, foram as primeiras atividades, os primeiros produtos desenvolvidos pelo grupo. Em seguida, o grupo desenvolveu outras habilidades, começou a se interessar por outros meios de expressão. Do período de produção de curtas-metragens para o momento seguinte, houve uma mudança, porque esse grupo deixou de ser simplesmente um grupo de artistas para se tornar também um grupo de ativistas. Eles começaram a se entrosar com alguns movimentos culturais de Nova York, onde eles residiam naquela ocasião, na passagem da década de 80 para a década de 90. Os primeiros anos da década de 90, o Critical Arts Ensemble fez uma turnê pelo litoral dos Estados Unidos, levando a sua arte crítica. Agora, junto com os filmes, com os curtas-metragens, performances teatrais, leituras de textos e palestras, justamente para locais que não estavam inseridos no circuito da arte institucional. Eles conseguiram uma Kombi, um pequeno veículo, né, usado, colocaram lá todas as suas parafernálias tecnológicas, seus inventos artísticos e saíram viajando por algumas pequenas cidades dos Estados Unidos, elevando as suas produções artísticas e culturais. Eles tiveram contato com bares de comunidades de negros dos Estados Unidos, onde eles dividiam a sua programação com bandas de jazz e blues. Eles também, em seguida, participaram ativamente de um momento muito crítico dos Estados Unidos, que foi no início da década de 90, com a crise da AIDS. No início da década de 90, os Estados Unidos sofreu, assim, digamos, uma multiplicação dos casos de pessoas acometidas com a AIDS, com o vírus da AIDS, e aí houve uma grande mobilização, uma grande efervescência cultural em diversas cidades do país, que começaram a agir para arrecadar recursos, para auxiliar as pessoas que estavam passando por dificuldades e não tinham recursos para se tratar. Inúmeras atividades culturais também foram desenvolvidas para produzir algum tipo de pedagogia da precaução para evitar novos contágios. E o Critical Art Ensemble entrou de cabeça nessa grande mobilização dada a crise da AIDS no início da década de 90, produzindo cartazes, propagandas, utilizando das suas habilidades artísticas para esse movimento cultural. E depois, ainda nesse momento em que eles começaram a interagir junto aos movimentos sociais de seu tempo, eles participaram de uma atividade conjunta com a Associação de Prostitutas Profissionais de Nova York. Olha só que curioso. Isso no início da década de 90, né? Eles ajudaram as garotas de programa a organizarem uma espécie de sindicato delas, uma associação para ajuda mútua, para defesa mútua. Eles contribuíram para a produção de revistas, de artes imagéticas conceituais. E assim se deu esse segundo momento da existência do Critical Art Ensemble, quando eles adentraram o universo dos movimentos sociais e, em parceria, em interlocução com eles, deram vazão às suas criações artísticas e culturais. Porém, nesses anos, o Critical Art Ensemble também passou por uma metamorfose interior. Os membros do grupo estavam desenvolvendo as suas pesquisas filosóficas, científicas. Alguns deles sempre se mostraram muito interessados na leitura do pensamento contemporâneo, sobretudo o pensamento francês, nas figuras de Deleuze, nas figuras de Guattari, Jean Baudrillard e também Guy Debord, aquele autor que nós tratamos semana passada, quando falamos sobre a sociedade do espetáculo. Então chegou o um momento em que o grupo, depois de passar por esse treinamento, digamos assim, de resistência cultural, na prática, já adquiriu uma certa maturidade e decidiu simplesmente se dedicar às suas pesquisas, às suas criações, de modo a ter uma, digamos assim, uma subjetividade própria. Eles haviam atingido, digamos assim, a idade adulta do grupo. Eles sentiram a necessidade de não serem simplesmente ferramentas de divulgação de outros movimentos sociais. Eles sentiram a necessidade de expressar suas próprias ideias, segundo a manifestação de seus próprios desejos. O que não os levou para longe da resistência cultural. Pelo contrário, porque essa tomada de decisão do grupo fez com que eles assumissem a responsabilidade e os riscos de se colocarem no centro ou mais próximo dos centros da resistência cultural do seu tempo. Foi nesse momento em que eles começaram a acompanhar o desenvolvimento da internet, começaram a perceber que os computadores estavam sendo massivamente consumidos e iriam constituir uma nova rede tecnológica a ser explorada pelas sociedades altamente desenvolvidas naquele período. Eles então começaram a estudar autores, começaram a ensaiar seus primeiros escritos e chegaram ao ponto de escrever um livro. É o livro que lança o Critical Art Ensemble nas autopistas do pensamento contemporâneo, digamos assim. O primeiro livro, eu já mostrei, né, é o Distúrbio Eletrônico, no qual eles lançam aí as suas primeiras ideias de como a resistência cultural contemporânea deveria lidar com as tecnologias da informação e da comunicação que estavam sendo incorporadas pelas sociedades avançadas do capitalismo na década de 90, sobretudo o computador e a internet, né? Então, nesse contexto aí, o que que estava acontecendo no campo da resistência cultural? Nós já mencionamos nas aulas passadas, inclusive quando Rita apresentou o livro de Maurício Lazzarato, As Revoluções do Capitalismo, quando ele falava dos movimentos pós-socialismo, os movimentos de resistência pós a derrocada do regime soviético. Estava acontecendo na década de 90 os Dias de Ação Global dos Povos, o movimento ou os movimentos por uma alterglobalização, os movimentos por uma globalização alternativa. E estava acontecendo o advento da internet. O Critical Art Ensemble, que já havia passado pela militância junto aos movimentos sociais de seu tempo, sobretudo aqueles movimentos identitários, digamos assim, ou movimentos culturais minoritários, perceberam aí com o advento da internet uma nova chance de atuação política de resistência. Do mesmo modo como nós falamos quando estudamos Walter Benjamin, em que ele dizia que a técnica que permite a reprodução tecnológica das artes, de tanto uma democratização de acesso à arte, quanto uma possibilidade de manipulação dos poderes instituídos por meio das tecnologias e da indústria de massa, o crítico Art Ensemble aplicou esse mesmo raciocínio ao tempo da idade informática. Então, os computadores e a internet aparecem aí nesse momento histórico, na virada do século XX para o século XXI, como uma armadilha ou como uma possibilidade. Por quê? A princípio, a internet ela foi um produto de investimento de inteligência militar, investimento econômico privado de grandes corporações que viram na massificação da internet um grande negócio. Porém, dado que o desenvolvimento da internet já era algo inelutável e um fato, a princípio, consumado, cabia aos grupos de resistência cultural se apropriar desse espaço antes que esse ciberespaço fosse absolutamente tomado pelos poderes constituídos. Afinal de contas, por meio da internet, se tornava possível se conectar com pessoas de vários países com o clicar de um dedo. A correspondência entre pessoas de um lado para o outro do mundo se tornava uma questão de segundos ou minutos. Isso permitia com que as informações circulassem, a comunicação se tornasse mais ágil, ultrapassando as fronteiras físicas e geográficas e mesmo políticas até então conhecidas. Isso foi a aurora da internet e do ciberespaço. O Critical Art Ensemble percebeu então que esse novo espaço virtual poderia se tornar uma nova arena política, a qual precisava ser ocupada pela resistência eletrônica, como eles denominaram então, um conjunto ainda informe de hackers isolados e também de grupos que começavam a criar seus sites, listas de e-mails para divulgar suas ideias e concatenar as suas ações sociais. Nesse mesmo período, o que aconteceu com o Critical Art Ensemble também reverberou em diversos países onde a internet começava a se instalar. Afinal de contas, as mudanças intermitentes que o sistema capitalista impõe ao conjunto da sociedade por meio de inovações tecnológicas, de operações industriais, por ações políticas e econômicas, exige das pessoas, dos indivíduos, das organizações e dos grupos, alguma sorte de resposta para lidar com essa transformação que vem sabe-se lá de onde, mas que se impõe e que exige alguma forma de adaptação, para dizer o mínimo. Sueli Ronick, que é uma escritora e uma psicanalista brasileira, ela diz o seguinte: que no momento em que a internet surge, essas novas tecnologias da informática, elas começam a ser incorporadas na cultura de seu tempo, isso produz mutações nas subjetividades das pessoas, que precisam, a princípio, aprender a utilizar essas tecnologias, precisam se adaptar aos aparelhos. Mas ao mesmo tempo, essas mesmas tecnologias, elas permitem mutações estranhas, estavam computadas pelos poderes que fizeram a internet vir ao mundo. Então, a internet também se tornou um catalisador de mutações subjetivas. Afinal de contas, as transformações desencadeadas nessa modernidade líquida, em que tudo parece perder a sua fixidez, em que as instituições, elas perdem o seu peso, que até então lhes tornava algo quase inamovível, exige das pessoas respostas novas, inovadoras, para lidar com os problemas que se apresentam dia após dia. O postulado é o seguinte: novos problemas que surgem na sociedade exigem do pensamento respostas. Impõem, esses problemas impõem à própria subjetividade, à sensibilidade individual e coletiva, imperativos. E isso desencadeia processos interiores, intersubjetivos, nas pessoas, nos grupos. E isso termina gerando um conjunto de modificações que vão se multiplicando e gera o que Guattari chamava uma causmose social. Só para citar ele sem desenvolver, porque não é o foco aqui. O Critical Art Ensemble tentou, nesse momento histórico em que as mudanças tecnológicas impunham metamorfoses à subjetividade das pessoas, propôs uma saída. Propôs uma alternativa para essa tecnologia que se instalava nos Estados Unidos e em outros países. É nesse momento que finalmente o grupo lança o livro, que ele se torna conhecido nos Estados Unidos de uma maneira que até então não havia conseguido, porque eles chegaram por meio de livros, em bancas de revista, em livrarias, começaram a ser procurados para fazerem entrevistas. A sua obra teve uma boa repercussão, uma ótima repercussão no cenário underground dos Estados Unidos, de tal modo que a rede que se formava entre produtores culturais, artísticos e resistência nos Estados Unidos e na Europa começaram a se conectar e traduziram a obra do Critical Art Ensemble também para outros idiomas. A Itália, a Espanha, até países lá do norte da Europa traduziram a obra do Critical Art Ensemble. E assim o grupo começou a circular, não somente pela América do Norte, como também pela Europa, levando as suas ideias, organizando as suas intervenções, promovendo aí essa movimentação cultural que esse grupo tanto soube fazer até hoje. Nesse momento, a gente já pode tratar o Critical Art Ensemble como um coletivo multimídia. Por quê? Eles trabalhavam com curtas-metragens, com filmes. Eles já haviam empreendido, digamos assim, temporadas de ativismo junto a determinados grupos minoritários nos Estados Unidos, em Nova York. Eles também agora já estavam trabalhando com a noção de resistência eletrônica. Já estavam pensando até mesmo como desenvolver uma prática de desobediência civil eletrônica. Eles já estavam praticando as suas primeiras performances, que colocavam seus próprios corpos no centro da cena. Não mais simplesmente filmes, mas agora eles próprios se tornavam agentes de uma arte viva que levava até as pessoas alguma sorte de performance que acoplava tecnologias, poesia declamada, sonoplastia e performance corporal. Assim, esse grupo se torna um coletivo multimídia e o que eu chamo de um grupo de criação e estudos integrados. Não se trata simplesmente de um grupo artístico, porque eles também escreviam livros, faziam pesquisas, produziam reflexões filosóficas, desenvolviam argumentações baseadas em ciências sociais. Então, nós podemos tratar esse grupo como um grupo de criação, em seu sentido amplo, e estudos integrados. Criação e estudos. Produção artística, estética e estudos, pesquisas, leituras, reflexões. Tudo isso integrado nesse coletivo formado por homens, mulheres, designers, professores, artistas, atrizes. E assim o grupo ele deixa de ser somente um grupo de artistas para se tornar um grupo também de ativistas. Então, eles fazem tudo isso não simplesmente para serem conhecidos ou para darem a conhecer como grupo de arte. Eles fazem da arte um veículo, um meio para passar uma mensagem crítica sobre o mundo em que vivem. Eles operam o que Deleuze e Guattari chamam as caóides do pensamento. Eles trabalham com a arte, com a ciência e a filosofia. Essas três caóides são assim denominadas, como nós dissemos na primeira semana de aula, porque são três formas do pensamento criar. Então eles operam com um pensamento livre que materializa suas ideias em artes, ciências e filosofia. Só que a própria produção artística do grupo, ela não pode ser considerada simplesmente uma teoria crítica, como fora, por exemplo, a produção de Adorno, de Horkheimer, que nós estudamos semanas anteriores. Por que a teoria crítica da Escola de Frankfurt era uma teoria que, embora adquirisse essa característica de ser crítica, ela não era engajada praticamente em nenhuma luta concreta de seu tempo. A crítica, ela operava como a produção de um intelectual que se colocava em um local à parte, digamos assim, dos movimentos sociais de seu tempo, a fim de analisar criticamente a realidade social, do presente. O Critical Art Ensemble não. Eles produziram e produzem uma teoria crítica sobre o seu tempo, mas a partir das lutas concretas que eles encampam na cultura de seu tempo. Então é uma teoria crítica que é o resultado das experiências e das vivências dos seus integrantes no contato e na interlocução com outros grupos, com outros movimentos, de modo que essa teoria, ela é perpassada por esse elemento práxico. Essa teoria crítica, ela advém de uma praxis micropolítica de resistência, como eu denomino. E ao mesmo tempo que essa teoria, ela é uma teoria crítica engajada, ela é produzida com o propósito de retornar mais uma vez para as práticas de resistência, seja do grupo, seja de outras pessoas, de seus interlocutores, de outros grupos que venham a ter contato com essa obra escrita, com essas reflexões publicadas nos livros. E aí o grupo ganha mundo na década de 90, e o que há de muito interessante nesse grupo é que eles inventaram diversas formas de intervenção cultural. Eles inventaram diversas formas de expressão da sua revolta com o autoritarismo. Eles inventaram mídias, meios de propagação de mensagens, meios de comunicação das suas ideias, que de alguma forma são muito caras ao tempo em que nós vivemos, a esse momento histórico em que a cultura convulsionada pelas imagens, pelos discursos reproduzidos pela indústria cultural, faz com que a cultura ela se torne quase um amontoado indefinido, inumerável de produtos e construtos sociais os mais variados. Imaginem vocês a quantidade de informação impressa, exibida em TVs, nos outdoors, nos jornais, nos livros, nas revistas, nas ruas, nas camisetas, na moda que veste as pessoas, em uma megalópole como Nova York. Imagine caminhar ali numa daquelas avenidas com os arranha-céus, os carros passando aqui e ali, inúmeros outdoors, jornais, todos esses estímulos são hiperinflacionados pela tecnologia comunicacional e informática. De modo que as subjetividades elas começam a ser resíduos, começam a conter resíduos dessa imensa máquina informacional que se tornou a megalópole planetária. Isso faz com que a própria cultura ela perca as suas estruturas institucionais. Se o niilismo, a desvalorização dos valores outrora considerados absolutos, é um fenômeno que tem o seu marco o século XIX, a virada para o século XXI deve levar em conta a explosão e a fragmentação da psicosfera social. Que fenômeno esse desencadeado por aquilo que Paul Virilio denomina de a bomba informática, que veio hiperinflacionar a quantidade de informações e de estímulos, tanto para a nossa sensibilidade corpórea, quanto também para a nossa interioridade, para a nossa subjetividade. A cultura tornou-se uma cultura necessariamente recombinante. Os mais variados produtos culturais, milenares, seculares, informacionais, se misturam em uma espécie de magma que advém dessa explosão informacional. Isso tudo para dizer que A cultura recombinante do nosso tempo, ela é assim denominada porque os mais variados fragmentos que compõem a nossa forma de viver, a nossa forma de se expressar, as narrativas que alimentam as discursividades do nosso tempo, as produções imagéticas que começam a povoar o nosso imaginário, tudo isso é embaralhado e tende a se compor e se recompor de forma permanente. É nesse contexto que faz sentido o que Sigmund Bauman denominava de a modernidade líquida, né? A princípio ele trabalhava com a noção de pós-modernidade para designar e caracterizar a nossa sociedade contemporânea, planetária. E depois ele começa a trabalhar com a noção de modernidade líquida, que tem o seguinte sentido: chegamos a um ponto em que determinadas tendências modernas ultrapassaram um limite e deram origem a novas realidades. As instituições modernas, que se pretendiam fixas, sólidas, estabelecidas, elas começaram a sofrer rachaduras, começaram a sofrer os efeitos desse imperativo da velocidade e da mobilidade infinita, que exige com que tudo possa ser refeito, que exige com que tudo se submeta à dinâmica veloz e dromocrática do capitalismo neoliberal. O neoliberalismo contemporâneo, que remete aí à década de 70, década de 80, como o professor Daniel apresentou semanas passadas, faz com que a própria produção estrutural do capitalismo, a própria produção econômica, se flexibilize para se adaptar a esses imperativos de mutação do capitalismo, que são necessidades inerentes ao próprio capitalismo, a fim de que ele venha a promover um acúmulo cada vez maior de capitais, diminuindo custos, diminuindo perdas, resíduos e otimizando ao limite máximo possível o aumento de lucros e dividendos. Essa dinâmica inescapável que o capitalismo neoliberal tem imposto às sociedades ao redor do mundo faz com que as instituições modernas, o Estado de direito, os valores tradicionais, por exemplo, eles sejam, de certa forma, desenraizados de seu solo, de tal maneira que as instituições elas não conseguem perdurar no tempo, ou se conseguem de alguma forma, com muita dificuldade, sofrendo os danos, os desgastes. Por quê? Os imperativos capitalistas tendem a se sobrepor, tendem a sobrecodificar os códigos culturais ou até mesmo desificar os códigos culturais até então existentes. É isso que, de alguma forma, pode indicar o que Sigmund Bauman denominava de modernidade líquida. Tudo isso para dizer que a cultura do nosso tempo é necessariamente recombinante. E dessa forma, o Critical Art Ensemble e outros produtores da resistência cultural perceberam que a própria resistência cultural pode se valer dessa imensa produção de entulho cultural ao dispor das pessoas, a fim de recompor determinados fragmentos que venham a operar como, digamos assim, produções de uma resistência cultural. Imaginem vocês, no início do século XX, os dadaístas, aquela vanguarda da qual nós tratamos há um mês, eles começaram a fazer colagens com imagens de jornais, com letreiros de cartazes, coletando determinados elementos que já estavam na imprensa, que circulavam na cultura de seu tempo, recompondo esses elementos em uma nova obra de arte, uma colagem. Isso tudo, ou essa forma de colagem, foi incorporada por gerações subsequentes e chega ao início do século XXI como uma das formas utilizadas pelas resistências para produzir as suas obras críticas, para produzir novas reflexões com imagens e textos. É nesse sentido que o Critical Art Ensemble estimula essa recombinação dos fragmentos culturais, mas não simplesmente como uma brincadeira à toa, mas com um propósito de resistência. É necessário se apropriar de determinados elementos já existentes da cultura, retirá-los de seu contexto inicial, produzir uma inflexão no significado desses elementos e atribuir um significado crítico a eles. Essa prática já havia sido conceitualizada pela Internacional Situacionista, aquela vanguarda do pós-guerra que nós vimos na semana passada. Nos situacionistas, essa forma de se apropriar de determinados elementos culturais e impor um novo significado dentro das lutas de resistência cultural foi denominado de détournement, que é traduzido como desvio. Os situacionistas apostavam no desvio dos significados culturais com essa recomposição dos elementos. O Critical Art Ensemble, acompanhando essa tendência na idade da cultura recombinante do nosso tempo, no momento em que as sociedades avançadas adentram esse contexto da pós-modernidade, em que as instituições se desenraizam e tudo que era sólido aparentemente se liquefaz, a fim de que, recompondo esses elementos, por meio da prática do plágio utópico, na expressão do Critical Art Ensemble, as resistências culturais possam interferir em seu tempo de uma maneira muito ágil, de uma maneira descomplicada. Imagine como seria difícil uma pessoa com 15, 16 anos, 20 anos, a idade de vocês, ter que, para passar uma mensagem imagética, aprender a desenhar ou então utilizar um programa de computador altamente complexo. A resistência ia ter que demorar, ia ter que montar escolas, institutos de formação de produtores culturais. Só que os problemas do tempo vivido pelas pessoas e pelos grupos exigem uma resposta urgente e não há tempo a perder. A resistência cultural, ela assume essa obstinação, ela desencadeia essa vontade de interferir no seu tempo, pegando, catando, reciclando os elementos da cultura já existentes, recortando, recompondo, impondo um tratamento subjetivo crítico sobre esses elementos para compor uma nova produção artística cultural, formada por colagens de elementos muitas vezes pré-existentes. O Critical Art Ensemble então atualiza a prática da colagem dadaísta da década de 20 do século 20, atualiza também a prática do desvio situacionista da década de 60, a idade da informática, a idade da internet. Isso não é uma invenção dos integrantes do Critical Art Ensemble. É apenas uma atualização de uma prática que já vinha sendo incorporada por artistas e produtores culturais nas décadas recentes. Só que agora aplicada ao contexto da internet. Só para vocês terem uma ideia, esses memes que nós vemos hoje em dia circular uma vez ou outra, eles, de certa forma, são recombinações de elementos pré-existentes. Você pega uma imagem, cola com outra, e a composição desses signos produzem um novo significado, que até então não estava presente nem em um elemento, nem em outro, e que adveio da conjunção dessa colagem. Só que o Critical Art Ensemble não quer produzir à toa, nem para a diversão, nem para o entretenimento. Quer produzir para estimular a reflexão crítica. Por isso, muitas das suas produções são produções que causam impacto, causam uma certa estranheza, uma certa perplexidade na pessoa que lida com, que tem contato com essa produção. Eu digo o seguinte, que com o plágio utópico e outras formas de expressão inventadas pelo crítico Art Ensemble, eles desenvolveram como alguns dos seus produtos mais valiosos o que eu chamo de arsenais antropotécnicos da resistência cultural. Arsenais antropotécnicos da resistência. Arsenais é uma palavra que normalmente é designada para um conjunto de armamentos, de armas. E aqui realmente faz sentido usar essa expressão de arsenais, porque essas formas do grupo produzir as suas artes, as suas intervenções, têm o caráter de expressar uma máquina de guerra artística, que não tem por objeto, claro, uma guerra de morte, mas tem por objetivo criar uma guerrilha artística e cultural que venha a interferir na vida cotidiana das pessoas e das instituições. Um dos elementos que compõem esses arsenais antropotécnicos do Critical Art Ensemble é o plagiarismo utópico, do qual eu tratei agora, mas também o teatro recombinante, as intervenções moleculares e a mídia tática. O teatro recombinante nada mais é do que a junção do teatro, porque os próprios produtores culturais agem em cena com seus corpos, como fazem os atores em uma cena teatral, mas o teatro é recombinante para o Critical Art Ensemble, porque esse teatro coloca em cena também, necessariamente, os elementos tecnológicos que são característicos do seu momento histórico. É nesse sentido que o Critical Art Ensemble começa a colocar em cena seus corpos interagindo com televisores, com projeções de imagens, com uma sonoplastia eletrônica, encenando não uma narrativa com uma linha sequenciada por cenas e personagens que vão passando por dramas até atingir uma resolução do problema da narrativa. O teatro recombinante mistura, em suma, elementos do teatro com elementos de performance, trazendo para a cena novas tecnologias. Eu